mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Maestro Cássio Zirpoli e também com o Lucas Fittipaldi para a gente analisar mais um 3x2 envolvendo o Sport. Dessa vez, uma derrota do Leão da Ilha do Retiro, que perdeu por 3x2 para a equipe do Vasco, jogo lá em São Januário, partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Lucas, um jogo que marcou a estreia do técnico Jorginho, né? Trocou o Ceará pelo comando do Vasco. E um jogo de times, Lucas, que a gente pode colocar de certa forma que se equivalem, se a gente for falar em relação a nível técnico dos elencos, e talvez o Sport até leve vantagem se a gente for mais criterioso. O que é que faltou para esse 3x2 ter o mesmo desfecho dos dois anteriores, Fittipaldi?
Celso, o Sport vinha numa sequência muito rara, né? De 5 jogos de invencibilidade numa Série A. Esteve aí a 2, 3 minutos de ir para 6 jogos de invencibilidade, né? E assim, eu vi uma vitória justa do Vasco, certo? Até acho, como você falou aí, na comparação dos elencos, até acho que o Sport tem um pouco mais de qualidade mesmo que o Vasco. Acho que o Vasco tem sim um elenco mais limitado, acho que o Sport tem mais opções, mas eu vi hoje um Vasco como se fosse assim, um Vasco a 110%, sabe, velho? Um Vasco intenso demais, do início ao fim, e o Sport talvez tenha sentido um pouco aquilo que a gente previa no Hoje Tem, né? O desgaste dos últimos jogos. Eu não consegui enxergar um Sport hoje com a mesma pegada. Né, sobretudo defensivamente, né, com a mesma aplicação, com a mesma atenção das últimas partidas, né? O Sport hoje foi um time de uma postura diferente, não foi um time seguro como vinha sendo, né, e talvez passe por isso, por essa intensidade um pouco mais baixa. Eu nem acho que o Sport fez um jogo ruim, não, tá? Não acho que o Sport jogou mal, não. Eu acho que foi um bom jogo. Teve momentos ruins, o Sport cometeu erros individuais graves, mas é isso que eu estou te dizendo, assim, eu acho que pesou mais ali o detalhe final, o gaizinho a mais que o Vasco teve em relação ao Sport. Porque para mim, se o jogo termina, o Sport quando empatou ali no segundo tempo, quando foi buscar aquele empate, para mim foi merecido. Depois da entrada de Michel, o Sport procurou muito mais o jogo no segundo tempo, o primeiro tempo foi bem abaixo, mas no segundo o time tomou a iniciativa e, para mim, chegou a um empate de forma justa. O jogo estava empate até os 44 do segundo tempo e eu acho que se tivesse terminado ali, a análise seria de que o Sport teria sido de mais uma boa atuação do Sport, de mais um resultado importante para o Sport, né? Mas é isso que eu estou falando. No finalzinho da partida ali, essa intensidade a mais pesou a favor do Vasco. Se você pega o lance do terceiro gol do Vasco, os zagueiros do Sport, né, ali na frente da área, Hernando dá um vacilo, o cara domina, tem uma certa tranquilidade para ajeitar a bola para Pikachu, ele bate de fora da área, Magrão, na minha opinião, faz uma boa defesa. E no rebote, se você prestar atenção no replay, Ronaldo Alves, ele dá uma cochilada. Ele não estava tão atento, ele não estava tão. Aquela bola ali, ele sai atrás do
Eu
ralão e
acho
acaba fazendo gol.
que Ronaldo vacilou, inclusive, nos 3 lances decisivos, assim, né? Inclusive, no lance do pênalti também, em Pikachu. Acho que saiu muito livre ali, deu uma
Pois
cochilada.
é, e Hernando também, né? O primeiro gol ali. Mas enfim,
Exato.
eu acho que somando a isso, Celso, o Vasco, uma rotação um pouco acima do Sport em nível de intensidade, tem algo que a gente não pode fechar os olhos, que foi a noite inspirada de Pikachu, né? O Vasco teve um jogador hoje que acabou
Carrasco.
fazendo Carrasco, já é tradição, né, contra o Sport, né? Desde a época do Paysandu, né? Acho que já é o quinto gol, eu acho, dele.
Desde quando o nome Pikachu era sinônimo de galhofa, né? Era só piada.
Exatamente.
Hoje é o principal jogador do Vasco na Série A, né?
Exato. Continua fazendo estrago, muito estrago contra o Sport. E assim, Pato fez 2 gols, né? Participou de forma decisiva do terceiro, deu muito trabalho e, para mim, foi uma atuação individual que acabou fazendo a diferença para que o Vasco vencesse a partida. Então,
Uhum.
inicialmente, eu acho que é isso, Celso. No segundo tempo ali, de repente, se o Sport tem um pouco mais. Essa opção, a gente discutiu isso no Hoje Tem. Essa opção de Claudinei, de não ter rodado um pouco o time, pode ter feito um pouco de diferença, sabe? Porque foi pesada a sequência do Sport. Foi muito pesada a sequência de jogos do Sport, a sequência mais recente, né? E a gente cogitou, existia até interrogação se realmente ele poderia fazer algumas mexidas, algumas mudanças. Ele optou por não fazer, né? Manteve, o mesmo time. Também não vou condená-lo por isso, realmente o time do Sport vinha muito bem. Mas, ao meu ver, enfim, acho que o time sentiu um pouco.
Maestro, apesar de a gente já ter pontuado aqui que o Sport tem um elenco tecnicamente superior ao do Vasco e de vir nessa boa fase aí na Série A, uma hora essa boa fase seria interrompida, né?
Fala, Celso, Lucas. Veja só, estava escutando atentamente o comentário de Lucas. Concordo sobre o segundo gol do Sport. O Sport buscou aquele gol, mas eu não acho que o Sport jogou bem, não. Eu diria até que, sob o comando de Claudinei, essa foi a pior partida que o Sport teve. O primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, o primeiro tempo do Sport foi muito ruim. Enquanto a gente estava gravando aqui, eu também coloquei o posto no ar. E claro que o Sport empatou, ia para o intervalo e tal, mas aquele empate era muito injusto para o Vasco se terminasse 1-1 o primeiro tempo. O Sport não tinha feito absolutamente nada e quem fez o gol contra foi Paulão, assim, azar dele, claro, sorte do Sport. Mas o Sport não tinha feito nada. Rogério, as oportunidades que teve, finalizou muito mal no primeiro tempo. Uma de esquerda, um pouquinho de forma até desnecessária, com dois companheiros do lado, mas assim, Rogério costuma fazer esse tipo de coisa, né? Olha para baixo e, enfim, não é um cara tão coletivo assim. Mas acho que a atuação do Sport foi muito fraca. O Vasco jogando de forma mais intensa, essa questão do desgaste eu acho normal. Não, não sei se era para rodar o elenco, porque assim, poupar nesse jogo para jogar contra o Grêmio, o jogo contra o Grêmio é um jogo muito difícil. Mesmo sendo na Ilha. O Sport pode até vencer o Grêmio, mas assim, se você colocar esse Vasco do jeito que estava muito mal e o Grêmio da forma como vem bem, assim, não tá regulado o brasileiro, mas é um time muito mais forte que o Vasco, a chance de pontuar nesse momento específico, o Sport sempre sem Anselmo, ainda buscando reforços para o setor do meio-campo, então assim, nesse recorte específico, que era esse sábado e a próxima quarta, eu achava até o jogo de São Januário mais fácil de pontuar do que o contra o Grêmio. Então, assim, se fosse para rodar, assim, faltando a quarta-feira para uma semana, talvez desse para segurar as duas partidas. Acho que fosse para rodar se o campeonato continuasse, mas o campeonato parando quarta-feira, rodar agora não faria tanto sentido. E esse jogo era um jogo pontuável. Tanto é que o Sport quase conseguiu isso. Estava pontuando até os 44 do segundo tempo. Quando empatou na bicicleta, meia bicicleta Michel Bastos, aos 28, o time até saiu uma virada ainda. Até tentou forçar um pouco. E o Vasco estava desnorteado, o Vasco estava cansado, porque a intensidade do primeiro tempo do Vasco, no segundo tempo, o time diminuiu. Assim, se o Sport não jogou nada no primeiro tempo, o Vasco jogou muito mal no segundo. Muito mal no segundo. Só que a diferença é que o segundo tempo do Sport foi inferior ao primeiro tempo do Vasco. Não que seja grande coisa, mas só tentando fazer a velha balança aqui. Mas ainda assim o Sport conseguia um resultado interessante, porque se com um elenco desgastado, e tá mesmo, não tô, eu, apesar de achar que não era para rodar o time, porque vai ter a parada, mas não tem como desconsiderar que tem um desgaste, elenco enxuto é isso. Mas na hora que acontece isso, então, até se discutindo aqui o lance do Magrão, não acho que Magrão falhou no terceiro gol, aquele chute é muito difícil de pegar. Acho muito fácil dizer aqui que Magrão falhou no chute, um chute que o cara pega na meia-lua de primeira no cantinho, o goleiro espalmou ainda. É claro que ele ia tentar espalmar para o lado se ele pudesse, mas só o fato de ele ter espalmado aquele lance ali já era difícil, porque o chute aos 44 foi chute de gol. Agora, foi muito mais erro das.
Problema Ramos é entrar livre, né?
O problema é o exatamente, o problema foi a zaga não acompanhar. A zaga, na verdade, não acompanhar desde o lançamento, porque o cara conseguiu agitar de peito, acho que foi de cabeça. Enfim, se você que ele fez, o cara fez de costa pro gol, no lançamento o cara conseguiu agitar a bola. Aquele lance ali era pro Sport já estar povoado a área, mais povoado do que estava, e no mínimo subir de cabeça com o cara. O cara não podia ter subido só e ajeitar a bola como ele ajeitou ali. Aí na hora que ele ajeitou, ele teve a qualidade de botar numa condição ótima. pro outro jogador finalizar e o Magrão defender. E aí, na hora do rebote, a zaga não acompanhou. Mas assim, acho que o Sport foi mal. Os dois gols do primeiro tempo foram falhas clamorosas. É, o do primeiro, o primeiro lance, Raul Prata corta de esquerda, que em tese é o pé bom dele, né? Mas esse lateral direito, ele cortou de esquerda, de forma muito fraca, para a entrada da área. Giovani Augusto pegou a bola, deu um lançamentozinho para Iago Pikachu, o estrago estava feito. Na hora que ele cortou mal, 2 segundos depois, Iago Pikachu já estava cara a cara com o Magrão e fez o gol. E depois que o Sport empatou, aos 42, no lance aos 45, outro lançamento, a zaga foi muito mal no lance. E aí, Iago dominou com um toque, ele tirou tanto o zagueiro quanto o Magrão, que ele fez o pênalti porque tinha que fazer mesmo. E na cobrança, a cobrança foi muito boa, deslocou, marcou. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que o Sport jogou mal jogou mal contra o Vasco. Eu esperava mais do time, e ainda assim o time quase pontuou, mas acabou a vitória do Vasco eu entendo como bem justa.
Bem, então daqui a pouco a gente já segue aí com a nossa análise de desempenhos individuais para saber como é que foi a média, né, de desempenho do esporte nesse confronto com o Vasco. Mas eles vão lembrar aí para os nossos ouvintes, né, da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, que garante aquele desconto robusto, aquele desconto que você respeita no produto Pizzaria Atlântico que você achar que lhe cabe melhor dentro do seu apetite aí. Afinal de contas, se trata aí de uma pizzaria que está em todo o Recife, né, toda a região metropolitana do Recife, que já está incluída, já faz parte da cultura gastronômica da cidade, poderia até falar assim, dessa forma. E a gente lembra aqui que a parceria da gente com a Pizzaria Atlântico, ela consiste em dois códigos, sendo um deles o Atlântico 45, que te dá 20% de desconto para o delivery, para os pedidos em forma aí de delivery, e 30% de desconto se você utilizar aí o código PegaLeve45 e retirar o seu pedido em uma das lojas cadastradas lá no site da Pizzaria Atlântico. Lembrando que tudo aí, esse código vale no site pizzariaatlântico.com.br. E a gente lembra ainda que os descontos do podcast 45 minutos são cumulativos lá na Pizzaria Atlântico, né? Então é sempre bom você ficar ligado, porque a Pizzaria Atlântico tem uma série de descontos que variam aí de acordo com o dia, com o horário. Dá uma olhada lá, entra no site, vê qual é o desconto que você acha interessante, e na hora de preencher lá o cadastro, na hora de pagar, de efetuar o pagamento, você utiliza um dos nossos dois códigos e fica com certeza com o preço para lá de convidativo para ficar de boa aí e escolher um dos produtos da Pizzaria Atlântico. Bom, agora voltando a falar do que rolou aí nessa derrota do Sport em São Januário, maestro, como é que você destacaria o desempenho do time do Sport individualmente aí?
Antes de destacar, faltou só um dadozinho na estatística, que é um dado coletivo, que eu tinha até colocado, mas eu tinha anotado para falar, mas não falei. Quando o Vasco se fechou, e eu acho que Jorginho fez de forma correta, o time do Vasco estava muito desorganizado, não vem bem na competição, enfim, não tinha para que se expor. O time já tinha tomado muitos gols e perdido, inclusive, do Vitória de forma absurda dentro de São Januário. Ele se fechou e o Sport não conseguiu sair disso. Entre cruzamentos e lançamentos, o Sport fez 52 tentativas no jogo. Errou 78%. Isso significa que 41 bolas que o Sport levantou, ou de lançamento ou de cruzamento, tentou errado. Aí, meu amigo, fica difícil. Individualmente, então, agora, começamos com os destaques ou com as partes negativas?
Para manter a tradição, a gente começa com os destaques positivos aí.
Vamos lá. Difícil, viu? Porque, como eu disse, eu acho que o Sport não fez uma boa partida, mas eu vou ficar Michel Bastos, porque ele a melhora do time no segundo tempo é quando ele entra. Carlos Henrique não chega a ser um destaque, não, mas pelo menos ele estancou a atuação de Rogério, que foi muito mal. Mas eu acho que o destaque vai ficar para Michel Bastos. Fez um gol de bicicleta, colocou o time numa condição que o time não estava conseguindo e conseguiu desenvolver, conseguiu trabalhar a bola melhor. O Sport não estava conseguindo isso. O meio do Sport foi muito, nesse sábado foi muito ruim. Marlon estava um pouco lento e Gabriel, embora fosse mais rápido, ele errou muito. Tentou e errou muito. Michel Bastos, ele trouxe essa calma. Tinha um pouco mais de gás para jogar uma faixa de tempo muito menor, então ele tinha gás suficiente para isso.
E ele correu e trabalhou essa bola de forma vertical melhor do que quem estava antes, naquela área. Então, eu acho que o melhor fica Michel Bastos. Um segundo melhor. David jogou boa parte da partida, mas ao mesmo tempo a quantidade de bolas que o Vasco levantou passam pelo meu campo e o meu campo do Sport e acabou não marcando tão bem. Não, eu costumo fazer o pódio, mas dessa vez vai ser só Michel Bastos.
Não sei se vocês concordam comigo, mas a impressão que eu tive é que algumas das peças principais do esporte, alguns destaques do time ao longo desse brasileiro, renderam abaixo do que se espera. E aí, quando acontece isso, acaba custando caro, né? Vamos citar, por exemplo, o caso de Felipe Bastos, que depois de um início ruim de competição, vinha começando a se ajustar do sistema defensivo para frente, né? Começou a ter bons desempenhos do ponto de vista defensivo, se posicionando bem, preenchendo os espaços e se apresentando bastante para saída de bola, onde ele pecava um pouquinho, atrasando um pouquinho a saída, dando alguns passos um pouco mais atrás, mas chegou ao auge aí do seu bom desempenho com aquele gol decisivo do meio da rua, né, que garantiu mais 3 pontos ao Sport. Agora, nesse jogo contra o Vasco, já senti ele numa rotação mais abaixo, um pouco mais disperso, errando passes numa média maior do que a habitual. E posso dizer também o mesmo de Marlone, senti que Marlone também estava disperso na marcação, na movimentação. Teve um lance, o Sport ainda não havia empatado, o Sport tinha acabado de empatar, se não me engano, quando tem um lance de rebote também, que ele não acompanha a passagem, quase que Sport toma um gol ali. Então, assim, quando numa jornada dos jogadores importantes, como esses dois que eu citei, rende abaixo do esperado, dificilmente o time consegue sair com um resultado positivo.
Era destaque ou negativo? Porque se esse for o povo que se salvou.
Eu comecei pelo negativo, mestre. Então, vamos fazer o seguinte: Fittipaldi, segue, depois eu vou com os meus positivos.
Celso, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que o Sport hoje ele teve uma porção de atuações medianas, tá? Na minha lista aqui. Eu nem acho, por exemplo, que jogadores como Gabriel, Marlone, para citar alguns aqui, Rafael Marques, o próprio Felipe Baixo, eu não acho que deram atuações ruins. Acho que foram atuações um pouco abaixo do que vinham jogando, mas medianas, tá? Eu tenho uma opinião um pouco diferente, da de Cássio, por exemplo. Eu não acho que o Sport fez um jogo ruim, tá? Eu acho que o Sport conseguiu fazer um jogo equilibrado contra um Vasco, numa noite boa do Vasco, que o Vasco conseguiu jogar ali, tirando, sei lá, 90%, 100% do que esse time do Vasco pode dar. Mas eu acho que as atuações. Daqui a pouco a gente vai comentar as atuações negativas, e aí sim, tem alguns nomes que foram muito mal. Mas o destaque individual, eu
Lucas,
concordo com. Fala, Celso.
só para ilustrar o impacto aí do desempenho do Vasco, a gente que tem acompanhado os compromissos aí de Bahia, Vitória também, vi uns 3 jogos do Vasco antes de ver esse jogo do Sport aqui, e foi de longe o melhor desempenho do Vasco desse recorte aí que eu assisti.
Não, sem dúvida. Eu acho que não. O Vasco jogou hoje, fez um jogo. Quando ele fez o gol ali, eu concordo com o Cássio, né? Ele retraiu naquele momento. Mas é até natural, né? Porque você está em vantagem na situação que o Vasco está hoje, ele meio que se encolheu. Algo parecido um pouco com o Sport dentro do Atlético Paranaense, né? Mas acho que o Vasco teve um jogo realmente de muita intensidade. O próprio Magrão, Celso, eu discordo de quem está apontando o dedo para Magrão naquele terceiro gol. Acho que ele realmente não falhou ali, fez o que era possível, tá? Fez uma boa defesa, eu acho até. No pênalti, também não coloco a culpa nele. Acho que ele foi driblado numa situação ali que, se ele não faz o pênalti, provavelmente seria gol. E acho que ele fez boas defesas, inclusive. Então, não coloco a atuação do Magrão como ruim também, não. Acho que foi uma atuação até de médio para boa de Magrão, sabe? Então, agora, sem dúvida, o destaque individual positivo foi Michel Bastos, né? Um jogador que, além do golaço, né? Gol de bicicleta, né? No cantinho, um
Se
gol com
for para
selo.
ele ser um jogador aí de segundo tempo, mas se for decisivo como está sendo, o custo-benefício acaba valendo a pena, né,
E
Lucas?
eu até acho, Celso, que ele, todo mundo sabe que Michel não está satisfeito com a reserva, né? Ele já quer ser titular, né? Já pegou ritmo, já vem pegando ritmo de jogo. E eu acho que hoje ele colocou uma pulga aí na orelha de Claudinei, né? Porque não só pelo gol, foi um cara que entrou e mudou a dinâmica, né? Deu outro volume ofensivo ao time do Sport, né? Então é um jogador que, enfim, aquele gol dele ali é gol de selo de jogador Copa do Mundo, né? Já que ele tem esse selo na carreira dele, não é gol para qualquer um. Mas teve uma atuação bem interessante, como tem sido, tá? Ele tem entrado, como você falou, só ele tem entrado muito bem, e acho que hoje foi uma das melhores
Curioso
atuações dele.
que acaba que os dois destaques do jogo, lógico que Pikachu no nível consideravelmente acima do de Michel Bastos, mas são ex-laterais que eu já estou como homem de frente, né?
Pois é. E aí, quando a gente for para os destaques negativos, aí sim, eu fiz essa ponderação
Eu já
na
fui,
minha
né?
visão. Você já introduziu aí, já abriu. Mas eu fiz essa ponderação assim, uma série de atuações medianas que eu considerei, porque assim, aí a gente teve sim atuações bem ruins. E quando a gente for agora, vamos destacar.
Então, dali, para começar.
Para começar, eu acho que a zaga, né? A dupla de zaga que vinha tão bem, tão segura, hoje deu farrapadas, muito sérias e comprometedoras, né? O Sport, eu não entendi muito essa opção de jogar em linha, né? Defesa em linha hoje, e foi por onde o Vasco achou o caminho, né? O caminho do Vasco foi aquele, né? Tanto o lance do primeiro gol como o do pênalti é a jogada praticamente idêntica, né? Giovanni Augusto pega a bola e enfia para Pikachu. Né? E, porra, levou o primeiro gol já em linha, continuou. Ia tendo um terceiro gol. Outra jogada que Pikachu infiltrou também, a defesa do Sport em linha mais uma vez. Então demorou para os caras perceberem que, para corrigir, né? E aí os dois zagueiros meio que ficaram perdidos nessa e batendo cabeça um pouco. Faltou, acho, um pouco de pegada mais dos volantes, mas sobretudo os dois zagueiros, Hernando e Ronaldo. E nos lances dos gols, eles falharam de forma comprometedora. A gente já citou aqui. Raul Prato, eu acho que também não teve uma noite feliz, tá? Eu acho que foi bem. E Rogério, para mim, foi muito mal. Não
No
acertou
ataque,
nada.
Rogério foi o pior.
Foi o pior, disparado. Não acertou nada que tentou. As jogadas que o
Atrapalhou, na
Sport
verdade.
atrapalhou, pois é. Porque o Sport conseguia construir alguma coisa ali, tinha uma dinâmica de jogo, mas quando a bola chegava nele, parava. As melhores jogadas que apareceram. No primeiro tempo ali, que poderiam resultar em alguma coisa efetiva, pararam em Rogério, né? Então, você não consegue tirar nada de positivo da atuação dele hoje.
Mestre, então segue aí com os destaques negativos, além de Rogério, né?
Sim, o Rogério, como eu falei, atrapalhou, faz parte de um jogador agudo que não funcionou de forma nenhuma nesse jogo. A defesa foi muito mal. Ainda não vou até. Como viu, a gente está gravando bem depois do jogo, então, para não ser injusto com quem errou. Qual o lance, mas os dois erraram bastante para não ficar. No primeiro gol, lance, gol foi esse, no segundo foi esse, só para não ter o risco de ser impreciso nisso. Raul Prata, muito mal. Dos zagueiros, apesar do lance, achei Ronaldo Alves muito mais afobado do que Hernando. E isso, na verdade, os dois, eles tinham tido boas atuações sob o comando de Claudinei no início, mas essa parte de hoje foi muito mal. O Sport falhou muito nos três gols. Rogério. Vai ficar por ter sido a peça nula no ataque, porque pelo menos o Rafael Marques conseguiu fazer um trabalho de pivô, desviar bem uma bola de cabeça para prender a bola no ataque. Teve um contra-ataque que ele puxou que ia ser muito bonito, ele deu um banho de calcanhar no cara, forçou amarelo no adversário. O Rogério, enquanto isso, muito individualista, não produziu não. Mas Ronaldo Alves, pior. Hernando, segundo pior. Raul Prata, terceiro pior.
E Rogério?
Não, estou falando da defesa. Da defesa.
Ah, tá.
Rogério, eu vou tratar como caso à parte. Vou tratar como caso à parte. Porque, de toda
Pensei
forma.
que você ia livrar ele.
Não, de forma nenhuma. Mas é porque, de toda forma, o Sport saiu com 2 gols. Tudo bem que um foi gol contra, uma bola levantada na área, Paulo fez, e outro um gol de bicicleta. Então, assim, ofensivamente, não, o Sport não deixou de pontuar porque o setor, porque deixou de marcar gols. Embora nenhum dos atacantes, de fato, nem de Carlos Henrique, nem de Rafael Marques, nem de Rogério, mas o time foi lá e encontrou 2 gols. Agora a defesa falhou demais, e você não pode. É que a gente costuma falar do Vitória direto. É, não sei nem quando é que vai terminar, mas até agora aqui no primeiro tempo tá segurando 0x0 ainda contra o Corinthians, enquanto a gente gravava. Mas assim, na primeira divisão, quando você erra, já é difícil reagir. Aí você consegue. Aí você erra de novo, aí você já é difícil reagir de novo, você consegue. Aí mesmo, quando você erra a terceira vez, aí termina o jogo.
Pô, Cássio.
E você perde. É assim, você, meu irmão, você pontuar errando 3 vezes no jogo, porque assim, né, não é que todo gol feito significa que o outro adversário errou. Nem sempre, de vez em quando é mérito total. Não foi exatamente o caso, não. Não foi exatamente o caso, não. No primeiro gol do Vasco, na hora que a bola chega em Giovanni Augusto, é mérito sim, porque o lançamento foi bonito e a conclusão de Pikachu também. Mas a forma como Giovanni Augusto pega a bola completamente desmarcado foi o Sport dando a bola para ele. Então, assim, teve uma colaboração muito grande. O segundo gol também, num lançamento completamente fortuito, como o Vasco fez dezenas, e aí a defesa bate cabeça de uma forma, e o terceiro, então, meu irmão.
E talvez, Cássio, o mais inaceitável seja o terceiro, sabe? Porque, assim, 44 minutos, velho, ali é 3 minutinhos mais
Trabalhar o empate como o Sport trabalhou outras vezes.
pois é, de se fechar, de atenção total, sabe? De um gás a mais. Ali um finalzinho, e é um gol que é como você falou. Esse terceiro gol do Vasco não é um gol de mérito. Eu vejo até mais mérito nos outros, por incrível que pareça. Esse terceiro. O cara teve todo o tempo ali para dominar, para ajeitar, para Pikachu. E ainda tinha chance do rebote ali, que se os caras tivessem tido um pouquinho mais de atenção, tivessem mais ligados, tivessem um pouco mais de entrega, teria evitado. Então, eu acho que o terceiro acaba sendo ainda o gol mais grave. E assim, uma coisa que a gente falou no Hoje Tem, velho, que acabou se desenhando. Até a gente previa que, até pela fragilidade técnica do Vasco em relação ao Inter, por exemplo, né, que nem é esse time todo, mas é um time melhor do que esse time do Vasco, a gente discutiu ali imaginando que o Sport não seria um jogo que o Sport ficaria tão atrás, não faria tão um ferrolho, né, que seria, sairia mais para o jogo, foi o que acabou acontecendo. No entanto, eu acho que foi muito da água para o vinho, né, porque o Sport vinha sendo realmente um time muito consistente defensivamente. E hoje isso foi o grande pecado do time, né? Porque, veja só, foram 3 gols com falhas, mas a gente não pode esquecer, o começo do segundo tempo, o Vasco perdeu duas grandes chances de fazer gol. Duas chances claríssimas. Eu até anotei aqui, deixa eu recuperar, até o tempo, aos 9 minutos do segundo tempo, Luiz Gustavo perdeu uma grande chance, que ele entrou sozinho, o lateral direito, dentro da área. E chutou por cima, era bola de gol aquela. E 2 minutos depois, Magrão fez um milagre num voleio de Pikachu no meio da área do Sport. Ou seja, o Sport
Essa
foi
do
muito
Luiz
mal.
Otávio é a de Marlon que eu falei.
É
Que
que
ele
ele
deixou
pegou
o
de
Luiz Otávio
primeira,
entrar
assim,
sozinho. Exato.
chutando para baixo, assim. E foi, ele entrou sozinho, velho. Então, assim, foi um Sport muito exposto. Isso aí é verdade. Foi um Sport muito exposto defensivamente hoje.
Bom, então, para você, Lucas, quem foi o pior da partida?
É uma disputa dura aí, viu, entre Hernando e Ronaldo Alves. Talvez eu cite. Eu acho que eu vou ficar com Ronaldo Alves, porque, como eu classifiquei o terceiro gol como o mais grave de todos, eu acho que ele teve. Por mais que Hernando tenha dado espaço pro cara ajeitar ali, mas eu acho que a cochilada de Ronaldo, não esperar aquele rebote, não tá ligado ali para esperar o rebote, porque, viu, o atacante tava ligado esperando o rebote, por que ele não tava, né? Sabendo o goleiro que tem, né? Acho que ele deveria estar ligado ali para ele poderia ter saído na frente ali e cortado aquela bola. E teve as outras falhas também, né? Então, eu vou botar Ronaldo Alves em primeiro, Hernando em segundo e Rogério em terceiro.
Eu assino aí com o Lucas. Bom, senhores, vocês querem trazer algo mais aí sobre esse
Tem uma
Vasco
pequena bronquinha.
3? Dale, maestro.
Maílson contra o Grêmio. No pênalti, Magrão tomou o terceiro amarelo. Justo, mas derrubou ali, acabou amarelo. Não podia ser mais expulso, né? A regra mudou. E nem era o último homem também. Mas com o terceiro amarelo vai de Maílson. É um desfalque assim do Sport. E é uma bronca que contra o Grêmio. Assim, Maílson, nas 2 partidas que ele jogou, uma ele foi mu muito exigido contra o Paraná, mas era o Paraná. E a outra, ele só teve um chute na barra que foi contra o Grêmio. E a bola entrou. Nesse jogo, não, contra o Grêmio, não, desculpa, contra o Botafogo. Contra o Grêmio, o que era um jogo difícil ficou muito pior com essa mudança, porque, claro que ele pode defender bolas e tal, mas ele não pode ser bombardeado. Caberá a defesa tentar evitar o máximo isso, porque assim o índice de acerto de Magrão costuma, é maior, é bem maior de milagres, assim, de grandes defesas. O de Maílson ainda não tem esse teste. Então, ficou muito mais difícil o jogo contra o Grêmio, mas seria isso. Magrão mais terceiro amarelo mais cedo ou mais tarde, tomou num jogo pesado e isso fica para quarta-feira. A gordura foi feita, era bom que voltasse, que não terminasse com duas derrotas antes dessa parada da Copa, claro, mas de toda forma a gordura já está estabelecida.
E para isso vai ter que ter uma atuação defensiva bem diferente, né? Porque a gente sabe a
Não,
qualidade do Grêmio e vai
veja
ter que
só.
voltar. Hoje o Sport foi um time que não foi um time com a cara de Claudinei, né? Foi um time
Nas
muito
últimas
exposto.
cinco partidas, Lucas, duas o Sport passou em
Anselmo,
branco.
Lucas. Anselmo.
Foi muita falta. Veja, mas aí ele toca não porque já tá fora, não tem o que fazer, mas claro, foi muita, muita falta.
Mas se você
Cinco
veja,
partidas.
mesmo sem
Não,
Anselmo.
o que eu quero dizer assim é que, tipo, essa sensação que Lucas teve de que não parecia aquele time seguro que a gente sentiu com a chegada de Claudinei, se deve justamente à ausência de Anselmo.
Mas
O jogo
veja,
contra o Atlético Paranaense foi um jogo de atuação acima da média, por exemplo, de
foi.
David e de Felipe Bastos, e talvez não tenha dado para sentir tanto a ausência de um jogador como Anselmo. Contra o
Minimizou,
Vasco,
mas veja.
imagina Anselmo conduzindo a saída de bola ali, ou
Não, faz muita
segurando,
falta.
ou contendo o ataque do Vasco pelo meio.
Muita falta, mas veja. Por exemplo, o jogo contra o Inter, Anselmo também não jogou. O time sentiu a falta dele, sentiu muita, porque ele é justamente esse cara que é válvula de escape, que leva o time para frente, que surpreendia, o cara que fazia gol, que dava passe, que invertia a bola, enfim. Mas defensivamente se comportou muito bem também, muito seguro naquele jogo contra o Inter. E repetiu contra o Atlético. Hoje foi muito diferente, sabe? Hoje, defensivamente, por mais que a gente vai sentir muito a falta de Anselmo,
Concordo.
vai sentir demais. Sabe? Mas eu acho que hoje, mesmo com a ausência de Anselmo, destoou. Foi um time que não teve a marca que é a marca de Claudinei hoje. Que é a marca de Claudinei, quer dizer. Que é
Não, não.
aquela consistência defensiva, né? E vai ter que voltar para esse jogo contra o Grêmio, porque senão vai complicar muito.
Então é isso, senhores. Valeu, maestro. Valeu, Fittipaldi. Valeu, Diego Borges. Um abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.